Cara, sou eu, Marcão do Castelo, hoje para comandar essa bagaça Decadentes 214, 214 para falar da vitória do América terça-feira contra o Vila lá de Goiás. Hoje aqui a casa tá cheia. Eu e o menino de Gibraltar. Dá seu boa noite, Felipe de Leucas.
Boa noite, pessoal. Hoje a Costa do Sol vos abraça. Estou aqui na gloriosa
Eita.
cidade de Sabinilhas, mas estamos vamos aí falar de coisa boa, né? Vitória é sempre legal de estar tá comentando.
Realmente é um outro nível, Felipe Deleuca. Como é que chama esse lugar? Sabinilhas?
Sim, São Luís de Sabinilhas.
Realmente é outro naipe, viu? Nós aqui do bairro Castelo para falar desse jogo, mas antes eu gostaria de reforçar a torcida do América que nos acompanha para divulgar as nossas plataformas, Spotify, YouTube, nosso Facebook, Instagram, o Decadentes AMG, Twitter. Vamos compartilhar, pessoal. Nessa última semana a gente até conseguiu angariar alguns novos seguidores por conta de algumas ações que a gente fez. Mas vamos divulgar a plataforma Decadentes, porque a voz da torcida do América, e quanto mais gente estiver engajada nesse projeto, mais gente vai ouvir a gente, mais pessoas vão falar do América, e é importante a gente estar divulgando essa chancela. Menino Deleucas, por favor, resumo da vitória, vamos dizer assim, um tanto quanto sofrida no primeiro tempo, mas dá seu pitaco aí sobre o jogo da América de terça-feira.
Bom, seguindo um pouquinho a lógica do que foi o jogo Figueirense, assim, a gente teve mais dificuldade do que a gente vinha tendo em jogos anteriores. Muito dessa vez, até porque o Vila Nova entrou para defender. Eles praticamente jogaram ali para buscar um empate, e isso dificultou muito as ações do América. A gente até tentou dar aquele abafo inicial, teve uma jogada boa ali pela direita, que conseguiram achar o Leandro Silva livre ali na entrada da área pela direita, e ele. Não sei se ele tentou chutar a gol, não sei se ele quis cruzar, eu sei que ele pegou a bola de um jeito horrível e mandou ela bastante longe de qualquer lugar desejável. Então, e depois dali não teve muita coisa, foram só duas cobranças de falta ali, uma que o goleiro espalmou, a outra que o Lucas Cal cabeceou e o goleiro defendeu também. E foi muito por isso, muito até porque o Vila Nova se defendeu, tanto que na ida para o vestiário, né? A pergunta que fizeram pro Jussane, ele falou que o time veio com essa proposta e estava tendo sucesso, ou seja, eles estavam muito felizes em segurar o 0x0 lá na Independência. E aí no segundo tempo a gente voltou com um pouco mais de vontade, né? Assim, o Mateuzinho tentando partir mais para cima dos adversários, tentando criar mais alguma coisa. E na bola parada, né, que é o nosso forte, a gente acabou conseguindo, numa cobrança de falta do João Paulo, o Lucas Cal. Cabeceia e abre o placar. E isso dá mais uma tranquilidade, que o Vila tinha que tentar mais algo mais pela situação deles, né? E aí deram brecha pro nosso segundo gol. Uma jogada um pouco atrapalhada ali pela direita, que sobra pro Diego Ferreira, que dá aquela roladinha para trás. O Viçosa, não lembro se foi o Viçosa ou o Belusso, fez um
Meu
corta-luz.
Beloso.
Aquele corta-luz magnífico, né? Que ele dá uma
Perfeito.
cambalhota no chão, né? Assim, aquilo ali mata a atenção da defesa adversária e deixa o Matheuzinho livre para marcar ali 2x0. E aí acabou a partida, porque bom, o América já satisfeito com 2x0 no placar. O Vila Nova, acho que com receio de sair, acaba tomando mais, acabou ficando por aquilo mesmo. E o jogo foi só sendo levado num banho-maria até o final. Então, foi um jogo que a gente teve mais dificuldade no início do que a gente vinha tendo. Não conseguimos criar tanto, mas a nossa bola parada tem feito a diferença e nessas jogadas de bola parada a gente ganha fôlego e foi o fator que decidiu ontem. Em compensação, também não tivemos sustos. O Vila Nova em momento algum ameaçou, ou teve alguma pressão, a gente não sofreu. Então foi um time que soube se defender bem. O Vila Nova, até por não querer atacar, nós não demos espaço para nenhum contra-ataque deles. E acabou sendo isso, um jogo com pouca finalização, a gente foram três, né? Como até a cabeçada do Cal, a cabeçada do gol e o gol do Mateuzinho, e eles chutaram uma só. E ficou muito por isso aí.
Não, eu concordo com o que você, a sua análise do jogo, eu concordo com o que você disse, mas eu acho que você foi muito simpático, porque o primeiro tempo foi, deu calo nos olhos, cara. Era para ter ido pro jogo, Estava em Montes Claros e aí meu voo foi cancelado. Eu fiquei pé da vida, tive que dormir em Montes Claros. Não por ter dormido em Montes Claros, porque eu gosto muito da cidade, mas o que eu queria ter ido ao jogo, né? Mas o primeiro tempo, cara, eu falei assim: não, ainda bem que eu não fui no jogo. O primeiro tempo foi muito ruim, muito ruim. Você citou o lance do Leandro Silva, ele cruzou, quer dizer, ele queria cruzar e chutou a bola na lua, né, velho? E o Leandro Silva tá parecendo. Ele tá muito louco, que eu tô achando. Os psicotrópicos que ele tem usado são da pior qualidade. E eu tô brincando, tá, gente? Mas ele entra numa vontade, numa correria. Chega no primeiro tempo e já tá morto, não consegue cruzar direito. E curioso, porque os cruzamentos dele normalmente não são na linha de fundo. Ele cruza meio que no meio de campo. Para mim, tem sido uma negação. Mas o único lance do primeiro tempo foi a cabeçada do Calvi. Se não me engano, aos 35 do primeiro tempo. Então, o América criou muito pouco no primeiro tempo, para não dizer nada, para não dizer nada. E no segundo tempo, criou um pouco mais. Foi o que você disse, o Mateuzinho era o jogador mais perigoso do time do América. Ele tentava, como você bem disse, nos jogos de rabiscar, né? Tentar puxar a bola, levar o marcador. E isso é legal ver que o Mateuzinho, ele voltou a fazer esse tipo de jogada, esse jeito moleque. Esse jeito moleque do Mateuzinho tinha se perdido há algum tempo, e ele tem recuperado isso, e tem sido decisivo em vários jogos, mas ao mesmo tempo, o Vila, que é um time, na minha opinião, muito fraco, muito limitado, a proposta deles era essa mesmo, cara, assim, de vir muito fechado, eles vieram com três zagueiros, e se arrancasse um empatezinho aqui, tava ótimo, porque o time tá lá embaixo, né? Enfrentando um time que tá buscando o G4. Um ponto aqui era vitória. Então eles vieram bem fechados. E no segundo tempo a América criou um pouco mais, mas mesmo assim, a gente vai discorrer sobre isso ao longo do programa. Eu achei, por mais que a gente tenha vencido por 2-0, eu achei o Tigrão pouco audacioso. Aí você pode falar, pô, mas ele pôs o Bilu, ele pôs o Giovani, todo jogo ele coloca, né? Ele pôs o. Como é que chama o centroavante? Faz um tempo que a gente não viu, eu esqueci
Peluso.
o nome, que é Belusso, que entrou também num pique no início do jogo. Falei, pô, legal. Também eu quero fazer séculos que não entrava, mas eu acharia importante a gente estar testando esses jogadores de ataque com maior frequência, porque são sempre as mesmas substituições. Então, ao meu ver, apesar do sistema defensivo, meio de campo do Vila estar bem fechadinho, nós jogamos também com três volantes. A gente precisaria ter um jogador mais agudo. E nessas horas a gente vê como o Berola faz falta, o Felipe Azevedo, mesmo ele tendo caído de produção nos últimos jogos, ele faz falta. E a gente não sabia como é que estava o Bilu, né? Muito tempo que ele não jogava, o Ademir a gente não sabe como é que tá. Então cara, esse jogo foi sofrido, cara. Foi sofrido. E a gente tinha vindo da derrota pro Figueirense. Quando eu vi aquele primeiro tempo, eu fiquei preocupado. Então, assim, eu não sei se, na sua opinião, o que você achou dessas substituições, se o Tigrão demorou mesmo para substituir ou não, mas eu acho que poderia ter sido mais rápido. Ele já poderia voltar no segundo tempo com as mudanças, feitas, entendeu? O que você acha?
Ah, essa parte eu concordo, o time não vinha funcionando, e muito porque faltava um pouco mais de criatividade. Até eu assisti o jogo dessa vez, explicando, né, o que é o futebol para um americano, né, um americano não torcedor do América, mas um americano da Flórida.
Americano raiz.
Isso, aí a gente começou assim explicando e tal, quando ele viu o início do jogo, né, a tabela, ele viu a gente lá em cima, viu o Vila Nova na zona de rebaixamento, tive que explicar para ele o que é um rebaixamento, né. E aí ele viu, começou a ver o jogo, no final do primeiro tempo, ele falou assim, pô, mas como é que você tá esse jogo desse, né, tão equiparado assim? Só as americanas pegam uma discrepância, isso não, realmente não acontece, né? E foi um pouco isso, a gente não, a gente nivelou pelo nível do Vila Nova ali, e foi um jogo que lembrou muito o jogo do primeiro turno também, que, aliás, o jogo do primeiro turno teve até mais chances pros dois lados. Isso vai ter os gols anulados e tudo, esse foi ainda pior, o primeiro tempo foi um deserto de ideias mesmo ali. E aí, no segundo tempo, o Tigrão manteve um pouco a linha dele de ser um pouco conservador, né? Assim, ele mexe ofensivamente, né? Mas ele mantém um pouco aquele resquício de Givanildo, assim. Acho que ele pensou que o time, do jeito que estava, daria conta de mudar. E arriscou, né? Foi mantendo. E só foi mudar depois. É legal ver ele utilizando jogadores que há muito tempo não entravam. Eu acho que principalmente o Bilu. Porque o Bilu é um jogador também que tem essa questão. Ele é um jogador que rabisca, que dribla, que corta a defesa, que chuta de fora da área. Então, é um jogador que fazia isso. Assim, é jovem, assim como o Mateuzinho, vai oscilar, vai fazer jogos melhores que outros, vai tomar umas decisões erradas de vez em quando. Mas é um jogador que arrisca, né? E que é o que o Berola faz. O Berola hoje erra menos porque já tá mais experiente. Então, tipo assim, ele é mais decisivo muito por conta disso. O Bilu não é um do nível, mas é um cara que pode fazer isso, né? E é legal ver ele utilizando o Bilu depois de muitos jogos. O Belusso, assim, é igual a gente comentou no programa passado, né? Tipo, e se o Viçoso um dia não jogar? Quem entende coloca no lugar dele? Porque o Belusso, aparentemente, já tinha desistido. Quem sabe não é a ele vai tentar ressuscitar o Belusso, já que o Viçosa, depois de um longo e tenebroso inverno esquecido, né? Voltou jogando bem. Quem sabe pode não ser uma possibilidade, né?
Não,
Então.
eu jogando a minha série de frases sem querer te interromper, mas te interrompendo, mas aí é o que é o X da questão. Precisou o Berola machucar, precisou o Felipe Azevedo machucar, e o baixo rendimento do Viçosa. Tecnicamente a gente não vai querer que o Viçosa seja craque, mas ele tem uma dificuldade. Mas se a bola também não chega nele, é impossível a gente exigir que o Viçosa saia da área e crie alguma coisa. Esse papo a gente já tem há um bom tempo, né? Da bola chegar no Viçosa, porque ele é finalizador. E aí, a partir do momento que você não tem um cara como o Berola ou com o Azevedo, a gente precisa dessa válvula de escape. E essas outras peças, muitas das vezes, eles não estavam nem sendo, nem indo pro banco de reservas, entendeu? E aí fica aquela incógnita: pô, o que será que está acontecendo com o Bilu? Por que o Ademir nunca é relacionado? Precisou que as peças. Essas outras peças machucassem, para a gente ver que esses caras ainda dão um sangue, entendeu? Eles podem produzir. A gente não precisa sofrer em alguns momentos, sendo que tem essas peças importantes, entendeu? Essa que é a minha questão. É legal ele ter colocado? É. Mas eu acho que já era para estar colocando em outros jogos, entendeu?
É só.
Você sempre fala nos programas, eu acompanho mesmo não estando participando mais ativamente dos programas, mas você sempre foi um defensor, até o Thales também. Mas cadê o Bilu? Não, vamos colocar o Bilu. Beluso um pouco, né? Mas assim, o Ademir, mas a gente sugere a entrada dele sem saber se eles realmente estão bem, porque a gente não vê eles jogando, entendeu? Aí entra o Diego Ferreira, a gente fala, todo cara, Diego Ferreira, todo mundo assim, por que que esse cara entra? Aí a gente fala, ah, porque não tem opção. Tá, não tem opção. Por que que o Viçosa não tem um centroavante de ofício para. O Beluso também não estava ficando no banco. Então essas dúvidas que às vezes me incomodam, entendeu? E vários americanos que eu converso se sentem incomodados, entendeu?
O Tigão hoje, ele tá, tipo, tá no lucro, tá assim, tá com saldo positivo, né, com a gente, mas realmente o fato de ele desaparecer com o pessoal por um tempo, fica nessa, o Bilu realmente desapareceu, o Belusso desapareceu, então você fica, o Ademir também anda meio desaparecido, então a gente fica uma dúvida, resta saber o porquê, às vezes se é porque eles estavam mal fisicamente, precisava de um aprimoramento físico ou de um aprimoramento técnico ou tático, né, para o esquema que ele queria desempenhar. Se foi isso, beleza, até justifica um pouco, né, ele não querer queimar os caras também numa enquanto eles não estavam em plenas condições. Mas a questão é que a gente não sabe, né, não, e aí fica naquela de sempre ter algumas peças que a gente não entende a entrada. Para mim, o Giovani entrar todo jogo não é assim, ele é rápido, ele dá raça. A questão é o quão. Quanto que ele contribui tecnicamente? Ou igual no último jogo que precisou e colocou ali o Toscano no finalzinho na Bacia das Almas. O quanto que isso realmente tem de contribuição técnica? Que as mexidas vinham sendo as mesmas. Nesse jogo ele inovou, ele fez coisas diferentes. Então vamos ver o que espera para as próximas partidas, né? Eu acho que também ele pode estar sentindo que o time dele agora já está mais manjado, né? Porque antes ele era uma novidade, agora o América já é um time a ser batido, já é um time visado e que tem um jeito de jogar que não que está bem definido, né? E agora os outros clubes já estão mais preparados para isso, né?
Tem duas coisas que você disse que eu acho importante. Essa questão do América se tornar mais previsível, porque as peças são sempre as mesmas e o modelo de jogo é sempre o mesmo. Gente, eu não estou criticando o Tigrão metendo uma lenha nele, não, tá? Eu só não quero sofrer até a última rodada, assim. Que a gente vai sofrer, a gente vai, mas acho que poderia ser menos sofrido. Eu bato palmas pro Tigrão. Eu só acredito o seguinte: que o time se tornou mais previsível porque as peças que jogam ou que porventura entram são sempre as mesmas. Isso é um ponto. E segundo, a partir do momento que ele não coloca essas outras peças de ataque para jogar, ele tira até a última gota de sangue do cara que estava jogando, porque o cara está jogando o campeonato todo. Ele não roda as peças que poderiam estar rodando, entendeu? Então isso gera um desgaste. Na minha cabeça, o Felipe Azevedo ele está estourado porque o cara jogou pra caramba esse ano. Ele era o cara mais regular desse time e agora ele é o mais, não vou falar mais decepcionante, mas ele caiu muito, né? Então quando ele entra, você já fala, putz, entrou o Azevedo, você não tem mais aquela. é ele que vai, pode resolver o jogo. Mas que é legal essas pessoas, esses jogadores terem entrado, com exceção do Giovani, porque você disse um negócio que é importante. O Giovani é um cara que sempre entra e não cria nada, ele só corre. Legal, tem um cara que corre, mas não cria nada. Eu prefiro que seja um cara mais lento, mas que crie. E o América precisa de um jogador de criação. E é a grande dúvida, é o grande dilema, é o que a gente está falando desde o início do Campeonato Mineiro: quem seria esse jogador de criação e o que a gente esperava já aposentou. Enfim. Vamos tocando o barco. Eu só acho que pode ser menos sofrido. Que vai ser sofrido, vai. Que vai ser pau a pau, vai. Ponto a ponto, vai. Mas pode ser um pouco menos sofrido. Essa que é a minha opinião, entendeu? Deleucos, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Às vezes eu como tenho ceratocone, tem miopia. E esse lado direito do América, velho, o esquerdo evoluiu, mas esse lado direito do América, o que você tá achando? Só eu tô achando que tá fraco.
Ah, assim, o Leandro Silva, eu lembro, até pra ser um pouco coerente com o que eu falei, no início do ano eu tava até um pouco mais animado com a questão do Leandro Silva, porque lembrança que eu tinha dele da primeira passagem pelo América era de um lateral que era muito físico, que marcava muito bem e que conseguia chegar à frente com qualidade
E
por
fazia gol, né?
chute. É,
E
por então
fazia gol.
eu tinha essa lembrança dele. Aparentemente agora, só que isso foi, que acho que foi 2013, se não me engano, ele, com o passar dos anos, ele já não tem mais o vigor físico que ele tinha antes. Eu acho que isso o prejudica. Até acho que defensivamente ele não é de todo mal. Até porque do lado dele ali, embora o Diego Ferreira também seja lateral e ajude a recompor, ele não é um primor defensivo. Então, tipo, você não contribui tanto fechando o setor ali. Só que ofensivamente ele tá deixando muito a desejar. Ele, em geral, no campeonato, ele tem o índice de aproveitamento de cruzamento dele é baixo. É diferente do João Paulo. O João Paulo, eu lembro que quando eu fiz aqui o texto, né, falando do Mateuzinho, eu me surpreendi com a diferença o percentual de acerto de cruzamento do João Paulo comparado com o resto do time. O percentual dele, ele cruza muito. Obviamente ele erra muito porque é quem mais tenta, mas o percentual de acerto dele é muito grande. É diferente do Leandro Silva, que tem o percentual de acerto de cruzamento dele era muito baixo, mas muito baixo mesmo. Tipo, comparando com o do Juninho, que eu lembro na época. Então é de se assustar. Em geral, ele realmente ele mais se livra da bola do que cruza, muitas vezes.
Ele não chega na linha de fundo para cruzar, o Deleucas. Ele passa o meio de campo, ele cruza dali. Ele não chega à linha de fundo para cruzar. E outra coisa que você. E eu sou eu intrometo no seu comentário, eu faço a pergunta para você e intrometo no comentário, mas como tá só nós dois aqui, ele é muito fácil de ser batido. Teve um lance no. Ah, foi no primeiro tempo ainda, veio o cara pela esquerda, passou fácil pelo Diego Ferreira, ele entrou na área, ele só fez um movimento de corpo, o Leandro Silva só esticou a perna para trás assim, não sei se você lembra desse lance, e o cara chutou meio de chapa de lado. Cara, é impressionante como o lado esquerdo do América evoluiu. O Mateuzinho cresceu e o Mateuzinho não recompõe tanto o lado esquerdo. Ele tem até voltado, mas não recompõe tanto. Mas o João Paulo está mais comedido, ele não sobe tanto, mas quando sobe, os cruzamentos geram perigo. As bolas paradas do América hoje, as mais perigosas, são com o João Paulo. E o lado direito, o Leandro Silva é fácil de ser batido, não sabe cruzar. O Diego Ferreira ainda faz uns lances espírita, esse que cruzou, o Belus errou. Teve um outro jogo que eu não lembro qual que era que para ele ter cruzado antes, e cruzou depois de ser o gol do América também. Então, pelo menos isso ele dá umas cagadas, entendeu? De vez em quando. Mas há uma discrepância de um lado para outro que é muito grande. E aí a gente não vê como é que a gente poderia mudar. Porque às vezes, quando saiu, o América estava precisando vencer, tirava o Diego Ferreira e punha o Neto Berola, né? Quando o América precisava ser mais incisivo. Enfim, desculpe te interromper, mas é porque também a memória eu perco o fio da meada.
Isso, em geral, uma coisa que eu acho que contribui também é o fato que no lado esquerdo, querendo ou não, hoje, a gente tem um jogador que parte mais para cima, cria mais espaço, então contribui também para a chegada tipo assim, o Mateuzinho vai chamar mais atenção de marcação do que o Diego Ferreira, por exemplo, quando tá lá na frente. Então isso contribui às vezes para ajudar o João Paulo numa ultrapassagem, tá um pouco mais tranquilo pro cruzamento. Já é uma coisa que não acontece tanto do outro lado, você não vai ter ninguém tentando dobrar para proteger um dos jogadores. Então, o fato do lado direito em si ser mais capaz. O time do América é um time meio manco, assim. O lado esquerdo você tem muito mais qualidade do lado esquerdo que tem do lado direito. Isso tanto na lateral quanto nos que jogam pelas beiradas no meio de campo, né? E isso acaba desequilibrando. E aí, tipo, acho que o Mateuzinho e o João Paulo se ajudam, né? Um a melhorar o outro. O fato do João Paulo estar mais estabilizado ali contribui para o Mateuzinho ter um pouco mais de liberdade ofensiva. O fato do Mateuzinho ir melhor na frente contribui para quando o João Paulo apoiar, ele ter um pouco mais de espaço, porque tem mais gente preocupada em fechar com o Mateuzinho. Então, acho que uma coisa contribui com o outro também. E do lado direito, você não vê muito isso acontecer, né? Você tem os dois jogadores ali muito na. Assim, você não precisa dobrar no Diego Ferreira. Uma pessoa só dá conta dele. E aí, quando o Leandro Silva vai, tem sempre alguém pra acompanhar ele também. E aí, tipo assim, ele, um contra um é ruim pra ele também. Porque ele não tem muita condição. Então, fica um, assim, eles são mais limitados, tecnicamente falando. E isso não os ajuda. Era diferente quando o Berola caia por ali, que aí o Berola chamava muito mais atenção. Lance, até como que foi aquele que o Leandro Silva pegou livre, podia acontecer mais. Porque ele ia ter mais tempo, mais espaço. O problema é que ele também não tem se ajudado, né? Igual, ele podia ter pegado aquela bola livre ali, metido ela cruzada, feito um gol, então rolado pro Viçosa guardar. Ele podia ter feito qualquer coisa, menos do que ele fez.
Então... Cara, ele tá muito louco, velho. Ele entra numa correria, às vezes ele corre sem saber pra onde que ele tá correndo, sem direção, um negócio meio... Igual quando você abre a porteira e sai aqueles boi maluco, sai desesperado. Aí acaba o jogo, na hora que você vai ver os vídeos dele cantando, é o cara que mais pula, mais canta. Mas enfim, é o que a gente tem, entendeu? Antes de ir, eu queria te fazer uma outra pergunta pra gente até debater. Tem algum comentário aí da turma?
Ah, nós temos o Gilberto Weber, ele mandou uns coelhinhos pra gente aqui. Então,
valeu, Gilberto.
E lembrando sempre que a participação, quem tiver algum comentário, quem discordar da gente, aí pode colocar que a gente também se retifica e ajuda a enaltecer o debate também.
É, não, a ideia é a gente interagir. Nós somos torcedores como todos, né? E é o que eu costumo dizer, isso aqui é o Decadentes, as resenhas que a gente tem aqui é para interagir e não tem verdade absoluta. Então é importante as pessoas que entram no canal possam interagir. Inclusive, nós estamos no Facebook também, né, Deleux? O programa está sendo transmitido.
E fica também por lá, né? Agora a live vai tanto para o YouTube quanto para o Facebook, então dá para escolher a mídia social que mais agrada, né? Um jeito de tentar atingir mais americanos para que fique melhor, né? Para que a torcida consiga acompanhar. Afinal, a gente faz isso só para poder ter o espaço que a América geralmente não tem em programas, né? A gente consegue debater e comentar sobre as partidas, uma coisa que a gente dificilmente vê esse espaço, né? A gente tendo esse espaço nas mídias tradicionais, né?
Inclusive, eu ia pedir para a turma que nos acompanha. Sempre quando tiver, olha eu dando palpite, eu intrometendo no comentário dos outros, mas quando vocês forem dar um Twitter, alguma coisa no Instagram, eu agora estou solicitando, estou sendo educado, né? Estou solicitando a nossa presença nos canais de televisão para a gente participar e falar do América. Então hoje foi ontem e hoje eu já tuitei, vou falar exigindo, mas pedindo para que alguém do Decadente seja convidado para falar do América, para ter esse espaço para a gente estar falando do América e divulgando a nossa chancela Decadência. Eu queria falar um pouco mais do sistema defensivo do América, Deleu, que, cara, é impressionante como é que os zagueiros do América evoluíram, né? A gente tinha aquele receio depois que o Paulão saísse, a zaga do América ficasse bem aquém do que a gente esperava, e o Ricardo Silva cresceu muito, e esse Lucas Cal, que todo mundo era comentado que em São Paulo era um jogador limitado, a torcida, pô, o cara tem rendido bem. O Pedrão, infelizmente, machucou, mas quando ele estava jogando, estava bem. Então, acho que a gente tá bem representado, né, na zaga ali. E o goleiro também passa a segurança, isso que a gente já estava comentando há muito tempo, tanto quanto o Jori. Acho que tem um potencial excepcional. Mas acho que casou tudo ali. O Ayrton é um cara muito tranquilo, passou confiança para a zaga. Não sei se você concorda comigo, mas tá. A zaga hoje são jogadores ali que a gente está bem tranquilo em peça de reposição. O menino que entrou no jogo lá que a gente perdeu, fez o gol, tudo bem. Foi o primeiro jogo dele como profissional, não estava entrosado com o Lucas Cal, a gente pode questionar se foi bem ou mal, mas eu estou tranquilo. A zaga, o que me preocupa continua sendo o lado direito e um jogador de criação, não sei você.
Mas o que preocupa um pouquinho mais, para mim, é o fato de, às vezes, o time não ter essa um pouco mais de uma articulação ofensiva um pouco mais eficiente, de conseguir produzir mais ofensivamente. A gente tem dependido muito de bola parada nesses últimos jogos. Os nossos gols têm saíram, né, na maioria desses jogos, como foi cobrança de falta, escanteio, né? Então, tipo assim, a gente tem dependido muito disso para abrir o placar, principalmente. Então, isso mostra que a gente não tem o nosso repertório ofensivo não tá tão bom. Isso pode ser por um jogador de meio? Assim, às vezes se tivesse um camisa 10, facilitaria. Mas falta esse camisa 10 na maior parte dos clubes. Então daria para ter, se você tem um time que articula melhor, aparece. A gente tinha o Juninho recebendo muito mais bola lá na frente, o que não tem acontecido tanto mais. Acho que tem faltado um pouco mais de um ímpeto ofensivo, de ter mais jogadas de ultrapassagem, articulação, chute de fora da área, que a gente tinha muito com o Felipe Azevedo no início do campeonato. Então, acho que falta um pouquinho disso, falta um pouco de mais de repertório ofensivo. Não necessariamente por falta de um 10, mas o fato do nosso lateral direita não ser, não, nosso lado direito como um todo não ser um primor. Realmente contribui para isso, o fato de a gente ter perdido o Berola contribui para isso, o fato de a gente não ter um meio-campo de camisa 10 contribui para isso. E a gente fica com a dúvida, a gente contratou o Bosselli para ser um pouco desse meio criativo.
É, isso aí também acho. Mesmo a gente não conhecendo tanto o futebol do cara, né?
E aqui, ó, a gente acaba de ter mais um convidado ilustre, nosso glorioso Glauco Valério, está aqui para poder participar.
Ah, não acredito que o Glauco chegou.
Acabaram-se as desculpinhas.
Ah, isso aqui eu vou ter que abrir uma cerveja em homenagem ao Glauco, porque é uma figura impoluta da torcida do América. Né, Glauco? Boa noite, seja bem-vindo ao Decadentes.
Boa noite, tá ouvindo?
Muito bem.
Perfeitamente. Tá legal, então?
Tá ótimo.
Não, então tá. Então boa noite aí ó, pra galera, tá entendendo? Salve pro Dileuca, salve pro Marcão. Eu tava ouvindo mais ou menos, mas não dava pra poder conectar. Mas aí eu fui instigado, né, pelo Adolfo Parese, né? Aí eu falei assim, não posso deixar passar isso, tá entendendo? É uma questão de honra.
Aliás, mandou um abraço para o doutor Adolfo Parenzi. Também convidamos ao próximo programa. A porta está aberta para. Pode chutar a porta, pode entrar, pegar a cerveja, para falar do América. Mas o
Pois é, eu tava acompanhando mais ou menos, eu peguei a parte que você estava falando do lateral direito, né?
Isso.
Então, o inicinho não deu, mas daqui para frente a gente pode tentar falar alguma coisa. Vamos lá.
Não, beleza. O Delego, a gente estava comentando sobre as preocupações ou as limitações do time do América. Eu comentei com ele que a zaga hoje, as peças que a gente tem na zaga e que poderia ser um problema com a saída do Paulão. O América, acho que se estabilizou ali com os zagueiros que tem. E acredito
Perfeitamente.
que o Ayrton também ajudou muito nisso, porque é um cara muito tranquilo, um jogador que passa segurança para a zaga. E que o Jorice, por mais potencial que ele tenha, e ele vai ser um grande goleiro no futuro próximo, eu não sentia que ele não passava nem segurança para a zaga, nem para a torcida do América, entendeu? E isso
Sabe o que
gerava um
acontece com o
estresse.
Jori?
Sim.
O Jori, o que acontece? Ele emocionalmente não se mostrou preparado. Você vê que potencial técnico ele tem uma compreensão física ali que o arco dele de braço resolve, mas emocionalmente ele não estava preparado. E com aqueles maus resultados que a gente estava tendo, o cara não segurou a onda. E o Ayrton, pelo pouco que a gente via ele ali fazendo aqueles treinos de aquecimento antes dos jogos e a fisionomia dele, ele por ser lá do sul, você vê que ele tem uma frieza natural. A gente não sabe como é que é no dia a dia, mas ele tem uma frieza ali que perpassa essa questão da tranquilidade, e acabou que nesses jogos que ele entrou, ele está confirmando isso. É um cara que eu acho que vai assim preencher muito, muito brevemente o lugar do João Ricardo, que é um excelente goleiro, mas que, né, saiu meio desentendido com a gente, não aceitou o Tales lá nas redes sociais dele. Né? Mas dentro de campo, o Ayrton, numa boa, viu? Eu enxergo ele algo muito próximo do Milagres. De verdade, meu, ele tem um porte físico ali que remete muito, ele tem uma dinâmica de jogo que lembra bastante, ele leu o jogo o tempo todo, então, não sei, a gente tem, pelo menos ali atrás, a coisa está ajustada. E o miolo de zaga, entendendo? Está surpreendendo, é isso aí.
Não, você foi preciso nas suas considerações. Porque até o porte físico, a gente estava acostumado a ver o Jori jogando, veio o Ayrton, falou: esse cara não tem porte físico de goleiro. Então, assim, ele nos surpreendeu positivamente. O Deleuze estava falando que o que preocupa ele muitas vezes é a questão da criação, e que isso não depende só de ter o meia, porque antes o Juninho chegava com mais qualidade. E a gente não pode exigir que o Juninho seja o cara que chega na frente e que faça o gol, aqueles gols espíritas que ele fazia com constância. Mas o que me preocupa é um pouco, até o Deleuze, em cima do que você está falando, porque o Juninho não tem conseguido ser o Juninho que era antes, continua com o pulmão mas como a gente acostumou a ele estar sempre no ataque, ele não tem sido efetivo. E o pior é o Maranhão ser o cara, o articulador, ele que chega no ataque, o chute do Maranhão, que até hoje eu vi dois chutes do Maranhão com qualidade, um foi na bola no travessão, o outro que ele, o goleiro fez uma defesa. E a gente fica dependendo desses caras, assim, o Maranhão eu sinto que ele que tem que ir no ataque, ele passa a bola por cima da bola, tenta dar um drible, mas ele é muito grosso, né, cara? Então, você foi preciso no seu comentário que o meio de campo ali, as peças que a gente tem, eles não têm essa qualidade criativa, né? Isso realmente é preocupante. O que que você acha, Glauco?
Ô, cara, olha só, eu particularmente, eu gosto muito do Julinho. Me identifico demais com ele ali, sei de toda a limitação técnica dele, mas ele vence isso tudo com a disposição física. E ele, é assim, ele compra o discurso dos treinadores, quer seja lá da época do Givanildo, do próprio biscoiteiro que a gente teve lá, e agora do Tigrão. Ele joga pro time e ele, por causa do pulmão dele, ele acaba sendo um elemento assim que ele constrange os adversários para poder provocar alguma situação ali de erro que vai se traduzir em alguma coisa para o time. Só que realmente falta alguma coisa de qualidade lá para gente. A gente não tem mais aquele menino Serginho que tinha um talento diferenciado. O Mateuzinho, o lance dele é lá para frente, lá para o ataque, para rabiscar. E o Maranhão é aquele que eu escrevo às vezes lá no grupo. Maranhão é o Felipe Melo nosso aqui, só que em estágio de, né? Entendendo? Então, e o Zé
Evolução
Ricardo? O
ou
Zé Ricardo,
decomposição?
como é que é?
Ou evolução ou decomposição?
Não, bicho, ele tá em evolução. Veja só, o cara, aquele cara daquele tamanho, ele tem 23 anos. Ou seja, ele tem muito ainda para evoluir. Ele ainda vai cometer muitos erros, mas ele tem um biotipo ali. Você vê que, assim, se ele tiver um treinador, uma equipe ali, os caras que abracem tudo, ele tem muita coisa para entregar, entendeu? Ele é grosso? É. Mas é um grosso, assim, que você pode lapidar, tá entendendo? Então, e
Ele
é
não se
questão de
esconde,
grupo, do
né?
momento. Oi?
Ele não se esconde, que eu acho que já é
Não, não é. Não tem medo, não.
um
Você
ponto.
vê que nesse último jogo aí, ele teve alguns lances que ele sentiu que ele podia ousar um pouco, partir para cima, e ele andou fazendo isso, indo para a ponta, passando o pé por cima da bola, tentando, só que ele não tem o cacuete. Mas se alguém chegar ali e incentivar, der coragem e treinar, incentivar esse tipo de coisa, é perfeitamente possível. Então, assim, ele tá numa fase ali. Você vê, ele é quase um sub-23, tá entendendo? Ele tem 23 anos, mas é um cara muito parrudão. Então, assim, tem hora que a gente é muito exigente, a gente é muito imediatista, né? Ele veio num momento que a gente tava num declínio total, tava muito ruim, né? A gente não podia vislumbrar que hoje tava aí, né? Brigando no acesso. Mas acabou que a coisa superou, né? O time todo tirou as maçãs podres, né? Conseguiu vencer o discurso lá mais positivo e de alguma maneira a coisa tá fluindo, né, Leno? Então é
Não, não.
isso. Não, falta achar realmente um cara que tenha essa aptidão de camisa 10, mas tá ruim, não tem pra lado nenhum, não. Entendeu? Não tem na Série B, não tem na Série A, lá fora é só esses personagens que a gente conhece. Então, assim, carece de produzir isso agora aqui na safra. Torcer para o meu menino, né, desenvolver isso daqui um tempinho, daqui uns 10 anos, quem sabe?
Mas nessa aí, né, o Maranhão, ele literalmente lembra o Thales na adolescência dele no bonde dos fracos de feição na balada, né? É o cara que sabe o que é feio, sabe das suas limitações e sabe que o não ele já tem, né? Então é o cara que vai tentar ali. Ele sabe que se ele ficar lá, assim, né, triste, moinho, amuado, assim, tal, só porque ele é o fraco de feição, ele não vai conseguir nada, né? Então ele tenta, ele batalha. Pelo menos isso ele tem. Ainda assim, eu concordo um pouco com as críticas que o Dileto Henrique passou na sua participação, né? Que ainda falta muito para ele melhorar. Mas ele realmente tem alguns predicados. A questão, o que eu falo do ofensivo, por exemplo, se o Juninho, ele realmente não tem. A qualidade de finalização dele é meio pobre. Ele não é um grande finalizador, ele não é um cara que é brilhante quando ele chega na cara do gol. Só que ele, no começo da era Tigrão e com o Barbieri, ele aparecia com muita frequência para finalizar e perdia os gols. Mas o ponto é que hoje nem isso acontece. Eu acho que se a gente tivesse um time com uma produção ofensiva boa, a gente podia ter que fosse o um Maranhão chegando para finalizar uma bola de dentro da entrada, o Juninho ou o próprio Ferreira, igual teve um jogo contra o Bragantino. Isso aconteceria um pouco mais vezes, e a gente teria esses jogadores que são ruins perdendo gols pela ruindade deles. O problema é que hoje a gente nem isso, né? A gente tá dependendo muito de cobrança de bola parada. Por sorte, isso realmente aí é tirar o chapéu pro Tigrão, ele tem treinado isso muito bem, porque nós estamos sendo muito perigosos em bola parada. É um gol por jogo de bola parada que a gente está tendo. Tipo assim, cada falta que a gente tem já se alegra um escanteio, porque a gente sabe que nós temos chances de produzir coisas. Além do gol da falta, teve uma jogada ensaiada, né? O João Paulo bateu, o Leandro Silva casquinhou e o Ricardo Silva, né, tentou completar ali no segundo pau, e a bola acabou indo por cima ali, quando o jogo estava 0-0. Então a gente tem produzido boas coisas de escanteio e falta, né? Só que acho que isso é pouco. Um dia que a gente pegar um time que tenha uma zaga muito mais alta, ou seja, mais preparado para isso, eu acho que a gente vai sofrer mais. E acredito que, por exemplo, o Oeste é um time que tem tudo para se fechar ali, né, segurar, e eles têm uma zaga alta, né, que pode acabar não dando tanto um rock assim na partida. Então a gente tem que ter outros predicados, a gente tem que ter outras formas de romper essas zagas que vão vir mais fechadas contra a gente.
Então, mas isso aí só vai conseguir na conversa, porque com o tempo para treinar não está tendo. Então, essa mudança toda que teve aí com alguns poucos momentos de semana cheia foi na base do gogó mesmo, na base de resgatar a estima dos caras, porque realmente, assim, mais do que isso, no momento, dada a circunstância e a proximidade do fim do campeonato, não dá muito, não. E a questão do Juninho ter apagado isso que a gente via lá no início, é porque a dinâmica do jogo nosso mudou um pouco. Passou a acontecer isso que vocês falaram. A coisa das laterais está funcionando de uma maneira imprevisível, mas positiva. A dobra lá pela direita e o lance, a questão da qualidade dos lances e das poucas presenças mais oportunas do João Paulo, tá entendendo? Então, esse tipo de coisa acaba que tá ofuscando um pouco, porque o Juninho ainda continua sendo aquele cara que fustiga, ele corre de um extremo ao outro, ele fustiga lá na frente. O lance mesmo do gol, ele teve lá disputando a bola e ao só aquele lance treinado do Belusso escorregar e o Matheusinho guardar. Então, assim, ele tava presente ali, fez isso dessa forma. Então, assim, mas ele tem hora também que também esgota, né? Então, assim, não é o nosso camisa 10, mas ele acaba, assim, eu acho que pela volúpia, pela voluntariedade física dele, né, o Tigrão enxergou isso de alguma maneira e ele acaba contagiando o grupo dessa forma pra coisa fluir. Você vê que não tem tempo ruim para ele. Quando o time tá bem, ele é aquele ponto, assim, de agregação de empenho. Quando o time teve naqueles momentos mais difíceis, ele é o cara que ia lá para poder falar e que não aceitava, tinha vergonha, né, se colocava como que fosse um torcedor que estava na arquibancada igual a gente. Então ele é uma espécie de termômetro nesse sentido. Então, assim, esperar mais do que isso, realmente eu não espero. Mas eu me dou muito satisfeito. Agora, se puder ele ter companheiros mais de qualidade, obviamente eu acredito que o futebol dele vai aparecer, ou ele vai poder desempenhar outras coisas diferentes dessa que a gente está acostumado a ver.
É inegável o seguinte, que eles são operários, os três volantes que a gente tem são operários.
Isso é verdade, é verdade.
Os caras não se omitem no jogo, os caras estão lá na frente, eles voltam, ele tiver que dar um pontapé ao Maranhão, ele vai dar um pontapé, ele vai tropeçar.
Dá com vontade.
Não se omitem. Então, assim, limitações técnicas, óbvio que existem. Questão de técnica, o cara nasce, tem jogador que nasce craque, que isso é raridade, isso a gente pega o agulho no palheiro, e alguns você pode desenvolver. O caso do Maranhão especificamente, vai ter que desenvolver um tempo maior, é o que você falou, porque ele já rodou muito estrada de chão, porque o cara tá 23 anos e tá, né? A gente olha pro Maranhão e fala, pô, esse cara deve ter no mínimo uns 32, 33 e tal.
Mas é um menino, cara, né? É um menino, olha o que você vê.
Muito, muito novo, e assim... Eu sou muito exigente em tudo da minha vida, e a torcida do América também já é exigente. Então a gente quer que o cara seja um primor de jogador. E de Série B, é o que você falou anteriormente. Pra gente pensar aonde vai colocar um meia, um cara com qualidade e tudo, é difícil, porque um cara de qualidade mesmo vai estar jogando na Série A, ou vai estar no mercado fora do país. Então, para você pegar um cara desse, ou ele tá no fim de carreira, que foi o que a gente tentou fazer e não deu certo, ou é um cara que vem da base, ou vem do outro time. Foi o caso do Serginho. O Serginho tava no Santos, ele tava meio que encostado.
Ele tava encostado lá, ué. Ele tem a idade do Maranhão, 23 ou 24 anos. É um cara relativamente novo. Então, assim, ele tinha potencial. O Anderson sabia de alguma coisa dele lá e falou assim: não, vamos trazer pra cá. Né, o ambiente de alguma maneira acolheu, ele começou a desenvolver o futebol dele e teve aquele fio de tendência dele que cogitou muito bem. Me veio o Zico lá do Japão, viu? Esse cara aqui tem faro, esse cabe aqui no meu perfil. Levou pra lá. Então, assim, tem alguma coisa. E o ambiente nosso aqui, ele ajuda esse tipo de coisa, né? Favorece os caras quando tem um pouquinho de futebol para aparecer, né? De saca, assim, a vitrine, a prateleira do América é diferente. Por mais que a gente questione situações aí tudo, a prateleira é diferenciada, né? Mas enfim, né? A gente, né, sofre desses efeitos.
Mas antes de passar para o Deleux para ver se tem algum comentário, por isso que é importante ter os famosos olheiros, os caras que acompanham os outros times, em time de aspirante. Enfim, a gente precisa ter esse cara para pensar esses jogadores que a gente possa aproveitar.
Porque, na minha humilde opinião, Giovani é um cara que não acrescenta nada. Cara,
concordo,
que corre.
Não achei nada ainda, não. Pode ser
e
que...
E é um cara que tem tido mais oportunidade que muitos outros jogadores, e em todas as partidas que ele entrou, não produziu absolutamente nada. Entendeu?
Só se no treino, nos poucos treinos que eles fazem, ele de alguma maneira é assim. Ou então é aquilo, né? De alguma maneira, o Felipe Conceição, lá no ambiente do treino, conseguiu algum tipo de cooptação nesse sentido, e ele é um daqueles que realmente, né, cumpre aquilo que é feito e tem uma certa aceitação do restante do grupo e tá na linha. Mas, você vê, ele resgatou o Belusso. O Belusso tava encostado e foi a hora que apareceu o Viçosa. Então, assim, ele tá rodando na medida do possível, tá tentando mexer o mínimo para poder manter o padrão, mas tá enfrentando esgotamento físico. Você vê que o time tá esgotado. O jogo com o Figueirense foi mostra disso.
Ah, eu até acho que eu vou fazer um comentário aqui do Paulo, né? Que é falando exatamente disso, que desde que o Serginho saiu, a gente não tem exatamente um articulador, né? Esse é o caso da gente, a gente tentar revelar esse jogador. Como, tipo assim, a gente conseguir tentar trabalhar na base, um esquema, porque a base passou muito tempo sem revelar um articulador bom pelo esquema que jogava. Por muito tempo na base o pessoal usou muito o 3-5-2, em que os laterais eram a principal válvula de criação do time de base, né? E aí o meio ficava um pouco com os volantes, meio segundo volante ali, e sem ter essa criação, sem ter uma produção ofensiva muito boa, né? Ou era um ponta, ou o cara era um lateral ou um volantão. E aí a gente ficou, não criou muito por uma geração. E acho que se a gente pegasse, tentasse formar esse tipo de jogador, um jogador com dar uma visão de jogo melhor, que consegue abrir, pegar uma virada, dar uma enfiada de bola, a gente tentar trabalhar isso mais na base para tentar vingar. Porque é o que a gente fez com o Serginho, tentou pegar um jogador que tem essas características e estava encostado no Santos. É o que a gente tentou fazer com o Bocelli, que é um jogador que tem essas características e estava encostado no Atlético Paranaense. Então, eu acredito que se a gente tentar... É claro que isso não vai ser... A gente vai conseguir trabalhar um cara na base para lançar ele ano que vem, mas se a gente conseguir tentar pegar ali no sub-15, sub-13, trabalhar jogadores para tentar criar esse tipo de jogador na nossa base, pode ser que daqui a uns 4, 5 anos a gente comece a revelar mais jogadores bons nessas posições. Então, uma base que se a gente trabalhar bem, a gente consegue, não é que a gente vai revelar 11 craques por temporada, mas se a gente conseguir tirar um jogador top de linha a cada 2 anos, já é um ponto positivo, e conseguir pegar pelo menos uns carregadores de piano, né, uns 3 a cada...
Isso, hoje, Leucas, mas precisa disso mesmo. Os top de linha vão ser ocasionais mesmo, mas a gente precisa dos operários, daqueles relativamente comum, que é o que faz a massa, tá entendendo? A massa do bolo, não a massa do outro adversário lá, não.
Revelar um Richard,
você precisa...
é difícil.
Exatamente, vai aparecer. Mas assim, como é que é?
Revelar um Richard é difícil, mas revelar um Cho, revelar um Renan Oliveira... São jogadores...
É verdade, você precisa de um perfil desse, um cara mais cerebral, o cara que ele vai tentar uma jogada, igual no pedacinho do início que eu peguei. O João Paulo estava apresentando um índice mais de erro, porque ele tentava algumas jogadas um pouco mais elaboradas e mais difíceis. E aí o índice de erro dele era maior. Ele tem alguma coisa assim. Não é também nada acima da curva, não. Mas está num momento porque ele tem alguma coisa dele lá que ele consegue bater bem na bola, ele consegue enxergar, ele tem isso dele mesmo, que agora foi incentivado, o momento favorece. Mas assim, para isso, que de base, não é só sub-15, não, amigo. Tem que ser na faixa etária, com o meu menino aqui, até um pouco. Você tem que dar uma referência nesse sentido. E o problema dessa geração que está aí, e aí tem o choque de gerações... Em quem que esses meninos vão ver na televisão para isso? Porque a referência que eles têm é só aqueles, principalmente aqueles dois lá fora, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Só que os caras são muito firulentos, mas aqui no Brasil, ou aqui em Minas, muito pouco. Os articuladores, os caras que têm que gostam de ter um trato diferente com a bola, de fazer uma enfiada, de bater de trivela, há quanto tempo que a gente não vê um negócio desse? Tá muito longe. Tem hora que a gente fica com a sessão nostalgia lá no grupo, mas é porque, assim, dava prazer você ver isso, e mais do que dá prazer, você via resultado naquilo. Hoje, realmente, tá doído, viu? Tá muito doído.
É. Gente, depois a gente vai falar um pouco do... não, tem que dar uma respirada, porque você tá falando de meia, e eu sempre sou um cara que fico questionando a questão do meia, mas até para não alongar muito a conversa, que a gente vai falar do se não tiver nenhum comentário sobre o Bale Colatina, você vê o time do Flamengo. Eu vejo o Arrascaeta, que é um uruguaio, que é um cara meia atacante. O Santos, eu estava vendo aqui, Carlos Sanches, é um cara que não é um jogador novo, mas meia, ele é um, não sei se eu posso dizer um segundo volante, mas ele chega no ataque, faz gol, lança bem. Então você vê que os jogadores brasileiros nessa posição, os que são top, o top das galáxias, ou como diriam os cariocas, os pica das galáxias, os caras estão jogando fora do país. Então, esse perfil de jogador, o futebol brasileiro, jogando no futebol brasileiro, as peças são carentes, são difíceis. Ainda mais, imagina pra gente que é da Série B. É o que eu disse anteriormente, você pega um cara que está no final de carreira, que ainda está e tem a última gota de sangue, ou é um jogador que estava encostado no time da Série A e quer aparecer, que pode vingar, ou como pode vir aqui só para tomar golo e ficar no come-dorme, ou um jogador da base. Então, o perfil, são esses três tipos de perfil que a gente... por isso que eu acredito muito que o América joga nesse sistema de três volantes, porque não tem o Toscano, não voltou a ser o que era antes, esse Bocelli que veio, um cara muito novo, que estava encostado. E a gente fez assim, quem poderia ser esse jogador? Eu critico muito o Viçosa, mas é aquilo, a bola chega no Viçosa. Ele é o cara pra ficar dentro.
Nossa,
da
ele, área, só
então...
ele só recebe tijolo. E ele tá sempre de costas, porque ele tenta fazer um pivô, mas não tem condição, porque assim, por mais que o Matheusinho esteja num bom momento, ele vem de trás pra frente, né, pra poder partir. Mas só que a bola, quando chega no Viçosa, nossa, mãe, é no meio da disputa. Então, assim, carece de um cuidado. O futebol, o que é? O futebol é o passe, é o toque. E esse tipo de coisa é muito negligenciado. Não dá para treinar, tinha que vir de base. Só que, infelizmente, os caras não conseguem dar um passe de 2 metros com uma certa firmeza e certeira da coisa. Né? Então, é isso que compromete. Quando você vai fazer um lance um pouco mais alongado, você fica apavorado. Quem está ali da arquibancada, né, a gente tem uma visão muito privilegiada lá de cima. E lá de baixo, que o Tigrão está vendo na altura assim, é outra dinâmica, é uma visão mais emocional e mais competitiva. Então, assim, mas o negócio se resume aos passes, está muito sofrível, muito ruim mesmo.
Eu acho que até essa parte, né? Eu lembro um pouco que pode. Até ó, juntando também o de comentário falando de base, né? Do Bernardo falando que. Hoje de base não revela mais meia clássico, tirando alguns clubes, muito porque a base também tem jogado com 3 volantes, né? Eu acho que tem um pouco muito disso mesmo, que tipo assim, hoje o pessoal inverteu a função da base. Vê se a gente cobra que o time sub-20, por exemplo, ganha a Taça Rio-São Paulo, ganha a Taça São Paulo, ganha a Taça BH, ganha o Campeonato Mineiro sub-20. Isso não é o importante para a base. O importante para a base é você revelar os jogadores de forma que eles consigam te servir no profissional. Se ele ganhar título, melhor. Mas você não pode, a sua base não pode ser avaliada se ela ganhou títulos ou não. Você pode ter uma base, por exemplo, um time de base que você consiga revelar ali uns 3 jogadores de nível legal para posições carentes, mas que o time pode não ter ganhado nada porque assim, os outros não conseguiram vingar. Você tentou jogar de um jeito que propusesse um melhor amadurecimento de certos jogadores do que propriamente querer um time de base só para ganhar. Se você for para ganhar, você joga um futebol burocrático na base, fecha ali o pessoal, fica só no contra-ataque, pegando, tipo assim, você não vai conseguir investir exatamente no propor um futebol mais bonito. Eu lembro que era até uma questão que um amigo meu que trabalha com isso na Tailândia, eu vi ele jogando campeonato aqui, o time deles era muito pior que os outros. E aí, assim, a categoria, uma das categorias lá, que era que eles estavam fora, que eles estavam com um time mais novo, eles jogaram, eles sabiam que o pessoal não tinha tanta habilidade assim. Ele só trancou ali, retrancou. Esse time dele não produziu nada, não consegui ver quais jogadores eram bons, porque o time dele não jogou bola. Então, tipo assim, o quanto esse campeonato foi produtivo para aqueles jogadores? Que é uma coisa que eles não fazem com as categorias um pouco mais próximas, mais altas, aí eles têm que jogar. Eles não ganharam porque eles tinham que propor jogo e tudo e acabaram não sendo campeão, mas é aquela questão. O que você quer fazer? Você quer só ganhar título com a base? Ou você quer revelar jogadores com predicados pro profissional? É claro, uma coisa puxa a outra. Se você investir muito bem na base, trabalhar muito bem os jogadores, eles vão ter chance de ser melhor que os outros times de base e ganhar. Mas você não pode tentar inverter a ordem. Jogar para ganhar.
Mas essa discussão, Deleu, a gente pode até... acho que é um tema que gera um programa, para ser bem sincero, porque isso envolve muitas coisas. É questão do treinador se perpetuar, mesmo que seja na base. Hoje os treinadores... da base já vislumbra, isso é legal, o cara tem que ser ambicioso, ser um treinador do time profissional, ou a gente sabe que tem um mercado grande de jogador da base, jogador de base, que já viu um empresário já querer financiar a carreira do cara, então tem uma série de nuances, e aí a gente quer que o time da base seja campeão, então uma série de nuances em relação a esse tema. Mas tem algum comentário a mais aí, Deleucos, ou não?
Não, o último foi o do Bernardo. Bom, mesmo.
Vamos meter bronca aí no Bale Colatina? Você tem os resultados?
O que, o Henrique falou que vocês iam comentar?
Ah, não. O Henrique tinha comentado foi as críticas ao Maranhão, que ele acha um absurdo a gente considerar o Maranhão para coisas positivas. Que ele acha que ele melhorou, mas ele continuou muito ruim. Mas ele não comentou. Ele comentou isso no programa, na verdade. É porque ele melhorou. Ele melhorou a ponta de hoje com lesões do Flávio e tudo. Você até compreende ele estar jogando. Mas ele fala que ele não melhorou o suficiente para ser considerado ainda um bom jogador.
E ser indicado para bala, inclusive. É, né? Você acha um absurdo ser indicado para bala. O cara é grosso para cacete. Blá, blá. Aquele jeito carinhoso do Henrique. Henrique,
o cara, assim, o cara
beijo do gol.
Tem 23 anos, bicho. O cara, né, o cara é fortificado lá com aquele negócio. Você tá doido.
Bom, vai lá, valeu. Vai, vamos para coisa ruim primeiro, vamos para Colatina.
Então, para a volta de Colatina, o Juninho foi o menos votado, com 2% dos votos. Em seguida, o Diego Ferreira, que teve 19%, o Leandro Silva, com 30%, e o Júnior Viçosa, com 49%, para a tristeza de Thales Maciel, foi eleito.
Que maldade, pô,
pela galera.
Que
qual
é isso?
Qual é o seu voto, Glauco?
Ué, pela dinâmica do jogo, do que eu acompanhei, realmente o Leandro Silva lá na direita, ele não estava num jogo inspirado, entendeu? Mas assim, poxa, colocar o Viçosa, caramba, o cara toma cacetada lá, pega aqueles negócios, mas enfim, né? O voto é soberano, o meu voto era pro Leandro.
Beleza. Deleucas?
Eu também vou votar no Leandro, porque para mim até o momento, assim, o segundo tempo ali, eu podia se pegar na moeda e jogar pra cima Leandro Silva ou o Diego Ferreira, pra quem tava pior em campo.
É ranço.
O Diego conseguiu acertar pelo menos a jogada do gol do Mateuzinho, aí ele desempatou. Aí o Leandro Silva fica pra mim como o Colatino da partida ontem.
Cara, eu assisti o jogo, a Azul, comentei com vocês aqui, que a Azul me fez o favor de cancelar meu voo de Montes Claros para Belo Horizonte e assisti pela internet. 20 minutos de jogo, eu já estava indicando no nosso grupo do Decadentes o Colatina para Leandro Silva e para o Jaime Júnior, cara. O Jaime Júnior chamou o Diego Ferreira, Diego Macedo, cara, dois terços do jogo, cara, lá vai Diego Macedo. Eu falei, porra, não é possível que o cara vai errar o nome do Diego Ferreira o jogo todo. Mas eu vou votar no Leandro Silva porque é aquilo que eu comentei. Já começou fazendo aquele cruzamento, chute, sei lá o que é. Ele tem uma vontade, ele está entrando numa vontade e é só vontade, corre sem direção, não cruza na linha de fundo, quando ele cruza do meio de campo, não acerta o cruzamento, cara, ele tá muito, eu tô achando muito desorientado, é hora de chegar assim, meu amigo, calma, vem aqui, vou conversar com você, no treinamento, você vai ficar aqui, o treino, tô só cruzando, eu lembro que o Tele, tudo bem, não vou querer comparar Cafu com o Leandro Silva, mas o Tele colocava o Cafu pra treinar cruzamento, bicho, o dia inteiro, você
exatamente.
Vai ficar aqui só cruzando.
Fez
só
isso
cruzando.
Muito tempo.
E virou é Cafu, que a gente, e era um cara extremamente limitado no início da carreira, tinha um vigor físico violento, e ele se tornou o Cafu porque ele ficava o tempo treinando cruzamento. Não adianta você ter vontade só. Se você peca, é o que você tá falando do Maranhão também.
Se você lapida um cara desse, você, né, você tem muita chance de obter coisa que você não imagina e nem que o cara sente que é possível. Então você tem que ter um cara devotado ali. É difícil ter um Tele Santana, um Enio Andrade,
também,
o próprio
também.
Pinheiro, a época que passou aqui, o Chico Formiga. Então eram uns caras assim que tinham esse tipo de devia ter aquela situação do paternalismo ali do jogador e tudo, mas ia lá e cobrava. Assim, não, vamos fazer assim, vamos treinar aqui depois do jogo, treinar falta, coisa que a gente ouviu que ano passado o Mateuzinho fazia, mas parece que agora deu uma sossegada. Não sei se tem isso da fisiologia, falar que os caras lá às vezes pode, né, interferir na questão física para poder fazer um esforço repetitivo e aí desgasta. Então, assim, tem uma série de condicionantes e aí isso, cara, torna o futebol chato demais, viu?
Eu vou fazer um comentário que é até perigoso e posso ser cornetado por várias pessoas. Você citou um nome de treinadores que foram jogadores de futebol, que tinham qualidade, e hoje que a gente vê. Eu peço mil desculpas se tiver algum preparador físico, um professor de educação física nos ouvindo.
Tem um aqui
mas,
no programa.
Você. Não, mas o que eu vou dizer é o seguinte, porque vários treinadores vêm dessa escola da preparação física. Então eles priorizam o condicionamento físico, o vigor físico, que o futebol moderno é isso. Realmente tem que ter vigor físico, mas tem que ter o mínimo de qualidade. Essa questão de cruzamento, se o cara é lateral, o mínimo que ele pode fazer é marcar suficientemente bem e cruzar bem. Não estou falando de ser excepcional. Tem jogadores que não sabem cruzar. Cruzar uma bola, um lateral que não sabe cruzar. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo aí, não vou até nem me alongar, porque senão o programa vai durar até 3 da manhã. Os últimos técnicos da seleção brasileira, o Parreira era preparador físico. Aí eu estou falando de qualidade como jogador. O Filipão foi um zagueiro, dizem que era horroroso. O Dunga era um volante. Aí você fala, não, o Dunga era um volante diferenciado. mas não era jogador técnico, cara. Então, assim, a gente tá, as escolhas que a gente tem como técnicos, eu acho que priorizam a preparação física e não tem esse perfil de um técnico que vai estimular os caras a treinarem coisas básicas do futebol, entendeu? É um passe de bola, um cruzamento, é um lançamento, é chute a gol, bater falta.
Marcão, deixa eu fazer uma parte aqui. Mas isso hoje em dia na base não tá vendo. Na escolinha lá que o meu menino vê. Se a gente às vezes não chega nos professores, mesmo os coleguinhas dos meninos, pra poder falar assim, não, olha, vamos tentar fazer dessa forma. Então, assim, a geração que tá chegando aqui agora não tem uma referência para poder se espelhar nesse sentido. Um cara que tem um cuidado em fazer um lançamento, em bater de trivela, os meninos só querem saber de driblar. É só driblar. Igual o Xbox, igual o PlayStation. Quer fazer o que faz no joguinho, quer fazer ali. Então, assim, e o futebol, não é que a gente é raiz ou é antigo, mas o futebol é o passe, a bola que vai para os lugares vazios até você colocar na casinha do adversário. É simples, mas lá na hora de fazer isso é complicado, porque o adversário também vai querer fazer a mesma coisa. Então, aí que você vai aumentar o seu repertório de fazer um drible, de fazer um lance diferenciado, de ter um vigor físico para poder mexer um pouco mais, para poder cansar o cara. Mas você precisa de tocar a bola. O cara tá do seu lado, você vai lançar por cima, você vai fazer um cruzamento enviesado. Então, esse tipo de coisa, há muito tempo que a gente não vê. E nas escolinhas que você pode treinar jogadas assim, ou pode incentivar esse tipo de coisa, eu, pelo menos com raríssimas exceções, tem visto isso. Muito difícil, muito triste.
A situação é pior do que a gente imaginava.
Não tá fácil, não.
Uma defesa da classe, né?
Não, isso não é crítica à classe, não. É a questão, assim, às vezes, do tipo de referência. A referência que tá aí vem lá do mundo europeu. Beleza, funciona lá. Mas a gente tem uma escola muito específica aqui que era do improviso, da coisa fora do padrão, fora do esperado, e criava um repertório que isso desandava algum tipo de coisa já pré-programada. A gente começou a querer fazer isso e perdemos um pouco. A gente está muito igual, a gente pode ser diferente, a gente pode jogar a mesma regra, mas de uma dinâmica diferenciada.
É, quando eu digo isso, Deleu, já que você vai se defender, eu quero dizer o seguinte, eu critico os técnicos que são oriundos da educação física. Isso que eu estou querendo dizer. Se eu colocasse na balança um... Por isso que eu estou falando que eu posso ser criticado bastante e não tem problema nenhum em ser criticado, é o que eu disse anteriormente. Aqui não tem verdade absoluta. Mas os técnicos que, porventura, foram bons jogadores de futebol no passado, eles mostram o futebol nas suas equipes muito mais... pode até ser que não sejam vitoriosos, mas são muito mais gostosos de ver, mais vistosos do que outros da preparação física. Isso que eu estou querendo dizer. Tá? Não estou questionando a capacidade do preparador físico.
Como eu falei, é mais a questão de o que falta, como classe do Brasil, é a melhor preparação para os treinadores em si. Eu sei o que eu falo, eu fiz o ensino de futebol na faculdade e as aulas que eu recebi, não é isso que te prepara. Então, falta uma melhor preparação de técnicos, até porque... Seguindo esses exemplos, se for pegar o Jürgen Klopp, que é o treinador do Liverpool hoje, que tem um futebol muito ofensivo, muito vistoso, ele era um zagueiro e um zagueiro ruim. Ele foi um zagueiro que aposentou novo porque era ruim, não jogava pelo Mainz, e aí virou treinador do Mainz, e depois virou treinador do Borussia, e depois virou treinador do Liverpool, e é um treinador que, como repertório ofensivo, ele tem melhor. E a questão dele era essa, ele era um zagueiro que era muito grosso, e que acabou virando um treinador que tem uma parte ofensiva. Você pega o Maurício Sarri, que é um italiano que tenta ter um futebol mais ofensivo. O Maurício Sarri não foi jogador de futebol, ele era bancário. O último foi o campeão argentino, não lembro se foi pelo Racing ou por um time que ganhou antes, que era o Cudê. Ele foi jogador de hóquei de grama, que formou da educação física também. Aí na carreira profissional ele decidiu ser treinador de futebol e vingou e também encostava jogar com times mais pra frente. Você encontra as histórias dos dois lados. Você tem o Cuca, que é um treinador que é muito burocrático, ele não é um treinador ofensivo, é um treinador bastante pragmático e foi uma camisa dessa, muito positiva.
Ele é um bom meio.
Exatamente, ele dentro de campo, tinha um futebol muito diferente.
Então, você tem a questão do que o futebol brasileiro é muito pragmático. Então, independente...
É imediatista.
Tem o Cuca, o Wagner Mancini, que foram jogadores ofensivos e de qualidade, e não são técnicos que prezam por isso. Você tem o Luxemburgo, que é um lateral esquerdo limitado, e que no auge da carreira dele era um treinador que gostava de futebol mais vistoso. Ou você tem o treinador do Atlético Paranaense, que é um treinador que também não foi atleta, um treinador da academia, assim, se for pensar, mas você gosta de um futebol um pouco diferente. A questão é o que você prepara. O Thiago fez o curso da UEFA, ele se preparou para chegar nesse momento e apresentar um tipo de futebol. A questão é essa preparação que no Brasil falta, e falta para o cara que está no profissional, falta para o cara que está na base muitas vezes, até porque é caro. Se você quer fazer um curso desse da CBF, é muito caro. O curso da CBF ainda não é um dos melhores. E o curso da UEFA, assim, é muito caro se você sair do Brasil. Então, tipo assim, isso falta. Falta para a gente capacitar melhores os treinadores, tanto do profissional quanto da base. Quando você tiver gente capacitada trabalhando em base, você vai ter mais formação de atleta. Você vai ter o que é, por exemplo, a Bélgica conseguir revelar jogadores do Hazard, De Bruyne, numa geração, num país que tem a população do Estado brasileiro, ou a Alemanha, a Holanda, que tá aí com o De Jong, o Van Beek, também jogadores muito clássicos no meio campo, e também, o paizinho Nanico, ou a Alemanha, que produz jogadores de qualidade também, tipo assim.
Deleuco, você já me convenceu, Deleuco. Você já me convenceu, eu sou de outra geração, eu gostava do Tele Santana, Rubens Minelli.
Não, mas o que ele falou pra você, Ed, não, tá tudo não, certo. Não, mas talvez esses camaradas lá no, na questão do preparo deles estejam procurando, né, um conteúdo mais robusto nesse sentido, para justamente traduzir de acordo com as ferramentas da agora. Então, assim, eles estão se baseando em alguma coisa. O rapaz lá, como é que chama? Oh, meu Deus, o que era do Barcelona, que agora tá lá na...
Guardiola.
Meu Deus, o Guardiola. O Guardiola, ele nunca deixou de falar, assim, olha, a minha inspiração foi a seleção de 82 do Brasil. Ou seja, ele tem um substrato ali, tem uma referência. Com base nisso, ele usa das metodologias mais atuais para poder extrair isso, colocar na cabeça e incentivar esse tipo de coisa. Ele tem momentos que é mais pragmático, tem momentos que ele é mais vistoso. Então, assim, é isso. É o tipo de conteúdo, é o tipo de acesso que o cara tem ao conteúdo e traduz isso para os comandados deles.
Muito bem. Dito isso, depois dessa discussão maravilhosa, Deleu, que eu peço perdão, a educação física, você é meu ídolo. Mas quem ganhou como colatina, o nosso... Foi 3-1 para o Leandro Silva, né? Para ganhar aquele abraço. Foi.
Do Alisson.
Gostoso do Alisson. Que delícia, o Alisson. Leandro Silva te aguarda na portaria. Para bala, o que nós temos aí, Deleu?
Bom, para bala, o Ricardo Silva teve 9% dos votos, o João Paulo apareceu com 15%, o Lucas Cal com 24% e o Mateuzinho com 52%.
Já emenda seu voto aí, Deleuco.
Eu voto no Mateuzinho, porque eu achei que, como eu falo nessa questão de ofensividade, né, de criação ofensiva, eu achei que ontem ele foi quem mais tentou. Acabou que não foi o suficiente, mas eu acho que ele foi um jogador muito participativo e era quem tentava criar mais jogadas ofensivas no time. Então, muito por isso, eu voto no Mateuzinho, que eu acho que ele fez uma diferença ali, apesar de que possivelmente teremos ganho, ainda que sem ele, mas diria que o voto era nele.
Eu também vou votar no Mateuzinho, até naquele primeiro tempo que foi horroroso, que deu calo nos olhos, ele foi o único jogador que buscou o jogo, ser mais atrevido, e ele tem nesses últimos jogos se mostrado mais participativo, que ele tinha uns hiatos durante o jogo, participava e depois sumia, você nem ouvia o nome do Mateuzinho, o cara falava depois assim de meia hora, ó o Mateuzinho aí, amigo Neymar, promessa, olha o foguete. E hoje não, você ouve o Mateuzinho mais o nome dele, ele mais participativo, mais atrevido e tem finalizado bem. Então assim, eu vou votar no Mateuzinho também. E aí, Glauco?
Pra mim foi o Cal.
Cal, beleza.
É o Lucas Cal. Pra mim, eu acho que ele teve uma regularidade jogo. E né, até em decorrência do que aconteceu contra o Figueirense, que ele foi infeliz nos dois lances, né, nesse eu acho que ele teve ali presença e tudo, e ficou parelho com o Mateuzinho. Mateuzinho é porque ele tem aquele impulso ali da frente, coisa que a gente valoriza, mas a coisa veio lá de trás, né, o Cal no primeiro tempo teve aquele lance da cabeçada, e depois no segundo foi lá e foi premiado. Então, por aí, tá bom.
Tá bom, não, show de bola, eu também achei que ele jogou bem, acho que as quatro opções foram boas escolhas.
Perfeitamente.
Então ganhou aí com 3-1, Mateuzinho, prêmio bala, vai ganhar aquele abraço apertado do tal. O Thales está de férias, o Thales vai ficar devendo esse abraço, Mateuzinho, depois ele te procure. Pessoal, antes de terminar o programa, eu queria fazer duas menções para o especializado do América. A gente até compartilhou nas nossas mídias sociais aí o Marcelo Pokémon convidando a torcida do América para o jogo do dia 20. Contra o time aí do Galo, acho que é do Galo alguma coisa, nem sei o nome direito, mas é a equipe do Atlético aí do futebol americano. O Pokémon compartilhou, ele te machucou, só volta o ano que vem. Mas quem não conhece futebol americano como eu estou propenso a ir lá assistir o jogo sábado para entender um pouco mais. Eu sou praticamente um analfabeto no futebol americano.
É uma experiência muito interessante. Pode ir, que é bacana demais, viu?
Estou pensando em ir até para entender um pouco. A gente fala de variações táticas, técnicas, função de jogador. Eu acho que vale a pena a gente estar conferindo o América Locomotivo dia 20 lá no Universo, às 10 horas da manhã.
É muito válido.
Então, do Glauco está dando aval, a gente tem que ir. Eu estava em Montes Claros essa semana a trabalho e tive a oportunidade de ir no América Vôlei. Eu fui comprar a camisa do América e tive a oportunidade de ser muito bem aceito, muito, muito bem recebido pelo América Vôlei. Eu estive conversando lá com o Andrei. O Andrei é o gestor do América Vôlei, já tem uma história no futebol brasileiro. Ele é presidente da Liga dos Clubes do Brasil. E aí me passou algumas informações interessantes. Que é, dia 23 e 24, o América joga, se não me engano, em Contagem. São jogos que não vai valer nada porque o campeonato já está definido as semifinais. Mas, de qualquer jeito, dia 23 e 24, nessa fase classificatória, o América joga contra o Lavras e o Cruzeiro. Mas, diante desse... Não tem como o América subir, nem o outro time descer. O América vai pegar o Cruzeiro no dia 1º de novembro, na semifinal. Eu acho muito bacana que a gente vai pegar um time, o Cruzeiro que já foi campeão mundial, o Sada Cruzeiro, em Betim. E conversando com o Andrei, a gente está fechando uma parceria com eles em questão de ingresso. Em breve a gente deve estar lançando alguma promoção. Fiz uma entrevista com ele, que a gente deve estar publicando mais tardar amanhã, onde ele fala um pouco dessa história do América Vôlei. E eu queria agradecer ao Andrei pela abertura que ele nos deu para o Decadentes, conhecer um pouco mais do projeto. E eu acho que a gente tem que estar divulgando isso mesmo. Os espaços são concedidos e os que não são concedidos a gente vai entrar. Foi o que eu falei. Chutando a porta, eu tô mandando o Twitter para as redes de televisão, para a mídia, que a gente tem que dar o grito, cara. A torcida do América tem que falar, e a gente tem propriedade para falar, porque a gente conhece do América. Então, assim, quem puder prestigiar o América no jogo de vôlei dia 23 e 24, mas na semifinal, acho fundamental a gente estar em Betim, porque a torcida do Cruzeiro vai estar lá. Vou convocar as torcidas uniformizadas do América e os torcedores que gostam de um bom vôlei também. Esse América Vôlei contratou um argentino agora que participou do torneio mundial pela seleção argentina, se não me engano, no Japão. Contratou mais um Libro essa semana, então vamos prestigiar. Tem alguma coisa do especializado ainda, Deleucas, que você gostaria de compartilhar?
Eu sei que a gente vai pegar com o Atlético, né, com o nosso futebol americano.
Isso,
mas
isso,
é só o que eu sei também a partir. E muito porque você comenta com a gente, né? Você está fazendo esse belo trabalho.
Muito obrigado.
Só fazendo uma pequena correção, né? Que o Bernardo Moreira disse que o Klopp, em verdade, era um atacante e não um zagueiro. Na verdade, bom, isso é meia verdade, se for pensar que ele começou a carreira dele como centroavante, mas em 95 ele se mudou para zagueiro e aposentou como zagueiro pelo Mainz. E ele mesmo se dizia como um mau jogador. Ele falava que sentia-se que ele era muito mais para ser jogador do que treinador do que jogador, que ele tinha a mentalidade de um jogador de primeira divisão, mas ele tinha a habilidade de um jogador de quarta divisão.
Beleza. Moçada, suas considerações finais, Glauco, te agradecer aí pela presença. As portas estão abertas. E o convite está estendido para todo mundo que nos ouve, né? Suas considerações finais.
É bacana, fico satisfeito. Peço desculpa por não ter conseguido chegar antes mesmo. Realmente estava, né, num compromisso, mas de pegar um pouco do barco andando, ter essa primeira experiência aí. Então, foi bacana, joia, né? A gente vai aprendendo a lidar com essa ferramenta aqui e é isso, tá bom demais. Vamos escrever, vamos falar, vamos propor situações, né? E o cenário é positivo, o cenário tem ainda não tem nada resolvido, as coisas estão caminhando muito bem. Vamos acreditar.
É isso aí, é o que eu costumo dizer, aquela série de frases, acredita, América, e eu sou assim também. Não desisto fácil, não. Deleucas, suas considerações finais, por gentileza, meu querido.
Eu não tô tão otimista assim, né, pra partida contra o Oeste, porque eu acho que vai ser bem, bem duro, né, um time que vai se propor, esse é um adversário difícil, mas estamos deixando a gente sonhar, né, agora a gente tem essa briga pra subir. Ela é realidade, ela está difícil, porque tem mais ou menos uma vaga sobrando, e tem times de bastante, com costas bastante largas, né, disputando essa vaga com a gente, mas vamos lá, vamos... vamos continuar torcendo, vamos continuar apoiando, porque enquanto a gente tiver chance, vamos acreditar. Chance,
vamos acreditar.
Vamos sim, um jogo por vez, um jogo por vez. Né? O negócio é fazer um jogo por vez e vamos lá, vamos disputar, vamos combater.
É isso aí. Pessoal, mais uma vez, reforçar as nossas mídias sociais, Instagram, Decadentes AMG, Twitter, nossa página no Facebook. Os programas estão disponíveis no Spotify. Vamos compartilhar a plataforma Decadentes. Se eles não nos abrem as portas para falar, a gente constrói uma história aqui no Decadentes, tá? Essa entrevista com o gestor do América e Vôlei, a gente vai estar publicando nos nossos canais mais tardar até sábado. Agradecer aos ouvintes, os participantes. E próximo jogo a gente está aqui para comentar. Contra o Oeste, realmente vai ser um jogo. O time do Oeste é um time chato pra caceta. Mas eu acredito no América, vamos torcer. Beleza? Temos um programa, meus amigos?
Temos um programa.
Então, beleza? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Aquele abraço, pessoal. Aquele abraço, tchau, tchau.
Abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.
Amém. Amém.